Ô, bora, Japinho, meu convidado está aqui na sala esperando, o senhor Dino Curitza, ele que foi um dos coordenadores responsáveis pelos Jogos Escolares, a edição regional, um dos maiores jogos da América Latina, aí, segundo a imprensa paranaense. Crianças de toda a nossa região ficaram aqui durante quase que uma semana, Dino. Satisfação, bom dia tê-lo aqui, Dino. Obrigado por você receber o meu convite e vir aqui prontamente. Como é que foi essa loucurada, essa piazada aí, cara?
Bom dia, Britão. Bom dia, ouvintes da Rádio União. Pois é, Britão, foi uma loucurada realmente, se você pensar, né? São 1.000 atletas que nós estávamos aqui durante essa semana, aqui em União da Vitória, no nosso município. E é tudo um esforço que a gente faz, um trabalho que é feito aí para essa juventude, para essa garotada, né? Participar de uma competição nível de estado, né? Que os campeões até vão para um brasileiro, podem pegar uma Olimpíada até, né? E aqui nós tivemos com 1.000 atletas, jogos escolares, ele funciona com fase municipal, fase regional, fase macro-regional e fase final. São categorias A e B. Os A são os maiores, de 15 a 17, e o Bzinho, que ele chama, é de 12 a 14 anos. E mais as APAES, né, que nós chamamos de ACD, são as APAES que participam dessa competição. No final da competição, ele pega os 399 municípios do Paraná, e são mais ou menos 80 mil atletas que participam dessa competição. É uma loucura. Nós somos em 32 coordenadores de educação física no estado. Então agora nós fazemos essa parte, somos o coordenador geral da fase regional, e na macro regional aqui da nossa região, nós pegamos daí os campeões que foram agora da fase regional.
É só os campeões que vão?
Da fase regional só vai o campeão para a fase macro regional. E só nas individuais vai o primeiro e segundo lugar. A macro regional agora nossa vai ser em Guarapuava, onde pega os núcleos regionais de União da Vitória, Irati, Guarapuava e Ponta Grossa. Daí, a partir disso aí, o primeiro e segundo lugar daí, dessa fase macro-regional, vão para as finais. Vão para as finais do estado aí. Daí os campeões vão para o brasileiro daí, né, do estado. Então é a maior competição da América Latina hoje. Aqui é a nossa essa competição do Paraná.
E como é que era a bancada desse café, almoço e janta? Ou eles voltavam para casa? Como é que era isso?
Não, é tudo, eles ficam alojados, alojado nos colégios, a gente tem o número de atletas que vai competir, os municípios vão participar, os 9 municípios nossos que participaram, eu vejo os colégios, né, para alojamento, o café da manhã é feito no próprio colégio, né, antes era, eles iam até o refeitório, mas para ficar melhor, então é feito o café da manhã nas escolas, e daí tem o almoço e janta para eles. Isso aí o estado que banca. É feita uma licitação no estado, as firmas, até quem esteve fazendo aqui foi uma de Curitiba, que ganhou a licitação para fazer essa comissão. Eles dão o café da manhã, eles dão o almoço e dão a janta. Isso é uma coisa, também a Secretaria de Educação, esses jogos são da Secretaria de Educação, né, com parceria com a Secretaria de Estado, com a Prefeituras Municipais e Núcleo Regional de Educação. Eles dão a parte técnica, a parte da arbitragem, tudo é pelo estado. O município não arca com nenhuma despesa, ou seja, ele tem a despesa dos ônibus, do transporte que é feito para essa criançada durante o evento. Mas como não há aula em muitos colégios, então sobra algum ônibus, porque o problema maior para nós fazer a competição nos municípios é o transporte, é os ônibus que eles se deslocam desde cedo à tarde, pegando alunos do interior, né, para trazer. Mas aqui em União da Vitória, um trabalho feito por nós aí já 2 meses, mais ou menos, antes da competição. É um trabalho, até chegar à competição, eu sempre falo, quando você chega no ginásio de esportes e vê lá o juiz apitando, o pessoal jogando, torcendo, tudo. Mas para chegar até ali, uma competição ainda mais essa, que é com 1.000 atletas, né, é bem difícil, porque para dar certo, como foi o sucesso realmente essa competição, eu não tive problema com o celular, eu estou em competição, meu celular cada 5 minutos está tocando para transporte, alimentação, alguma coisa assim. E aqui felizmente deu tudo certinho, a parceria deu certo, né? Como eu falo, é uma engrenagem fazer uma competição. Se uma porquinha ali, alguma coisa falhar, falha tudo, né? E aqui, né, deu tudo certinho, tudo beleza, não teve problema nenhum, com o aval, né, do prefeito, que sempre quando a gente vai para fazer no município, o prefeito tem que dar o aval para a gente poder fazer a competição. E daí o resto, o circo, nós montamos e fazemos, né? Pra, e que para sempre seja um sucesso, né? Que trabalhar com a criançadinha não é fácil, né? Não é fácil, se der tudo certo, fica com medo de alguma coisa, machucar, alimentação, tudo isso aí, né? Eles, uma semana antes de vir para essa competição, eles já têm dor de barriga. Eu participei,
é normal, né?
É, eu participei de jogos escolares como atleta, como técnico, como dirigente, e agora estou coordenando. Então eu sei o que o aluno está sentindo lá no colégio, né, o que ele está sentindo à noite quando vai decidir uma partida, né, de manhã cedo, o que ele está sentindo, o que ele está fazendo. Então é uma coisa importante isso aí, né, para o município, para todos os atletas, para todos os alunos, todo mundo que participa disso. E traz algum incentivo também para o município. Porque você veja, 1.000 atletas aqui no município, ele comprou uma pipoca, comprou um salgadinho, comprou uma meia, comprou uma camiseta.
Sempre fica o dinheiro.
Fica alguma coisa para a cidade. Uhum. Não que o objetivo seja esse nosso dos jogos, lógico, né? Não. Claro. Mas a gente fala, que muita gente fala assim, pô, porque as prefeituras não estão bem realmente, né? Fala assim, pô, fazendo jogos, gastando aí tal, tal. Mas esse aí não tem. O Estado banca, claro, a prefeitura tem um gasto com nós na secretaria lá do jogo, na CCO, que é o papel, a caneta, o toner de impressão, né? Tudo isso aí tem. Mas você veja, café da manhã para 1.000 atletas, toda manhã, durante 6 dias, é café, é pão, é leite, aqui, é, né, presunto, cara? É tudo é comprado aqui no município. A carne, a salada, a fruta tem que ser da região, para dar depois do almoço, depois da janta, uma fruta para os atletas, né? Então é uma coisa bacana, uma coisa bonita, né, Britão?
Nem fala. Eu estava falando, ouvindo você, lembrando do passado, dos jogos do Tour de França, e agora na rede social mais recente, o teu filho, que está enorme, campeão de basquete. A vida da gente passa tão depressa, né, Dino? De repente, teu filho brilhando agora no basquete, coisa que você também foi muito basqueteiro e muito bom de bola.
É verdade, Britão. É uma satisfação para mim como pai, né? Ter meu filho, eu não falei para ele, você tem que jogar, vai jogar, você tem que jogar. Ele foi porque quis e realmente deu certo. Eles estão até agora viajando na semana que vem para o Sul Americano de basquete, né? De clubes em Curitiba. E o Pia está empolgado e está realmente, não é porque é meu filho, mas ele está realmente jogando muito, muito bem, né? Uma satisfação para ele. E você falando dos jogos da primavera, né? Eu até falei ontem num outro programa. O Tour de França foi o que participou. Ele participou da primeira edição dos Jogos Escolares do Paraná.
Se vê, que bacana.
Eu falei também que tem até uma fotografia lá no Salão Nobre do Tour de França. Com a fotografia, com toda a delegação aqui do Tour de França, né, do Nando Vitória, aqui na estação ferroviária, eles pegando o trem para ir para Curitiba jogar. Só para ter uma ideia, daí nós estávamos vendo quem que era quem na foto ali, tentando dar uma olhadinha ali, e até me mostraram um de calça curta que era o Pastuche. Entendeu? Indo para Curitiba lá, o Didi, todo aquele pessoal, né, das antigas, da Tour de França, eu participei um monte, né, de jogar primavera. Eu não esqueço, eu lembro que eu estava jogando uma partida de voleibol lá no pavilhão, no Tour de França, né, e de repente eu estava na rede, eu me toquei assim, até veio lágrima, realmente, eu lembrei que estava sendo minha última partida. Pelo Jogos da Primavera, pelo Tour de França, que eu já estava me formando na terceira série, né, e dali era o último jogo meu. Sabe? Então é uma coisa inesquecível, né?
O Tour de França, gente, para quem não sabe da geração, nós tínhamos um ginásio de esportes na região inteira do sul do Paraná, era o ginásio de esportes Moisés Lupion, que é o Tour de França. E depois nós tínhamos aqui no Vitória uma quadra de cimento na Igreja Metodista, na Rua Prudente, uma quadra de cimento atrás da Igreja do Padre Abel, ali no São Bernardo, e uma quadra de cimento lá no Ferroviário, isso um pouquinho mais tarde. O único ginásio que tinha na região sul do Paraná era o ginásio do Túlio. Hoje, graças a Deus, né, Dino, você que é professor formado, toda escola já tem seu ginásio, sua quadra, né, cara?
Toda escola já tem. E precisa melhorar ainda, um pouco mais ainda, Britão. A gente sempre quer que melhore, né, lógico, certo? Mas que nem você estava falando do Túlio de França, o único ginásio, Jogos da Primavera, você lembra? Que tinha fila no Posto Otto. tinha fila até o posto, até as caixinhas d'água ali em cima, nos cantos do ginásio de esporte, tinha gente que se pendurava e ficava em cima para assistir a partida. Eu joguei uma partida de voleibol lá com o pessoal na quadra, então a gente tinha que buscar uma bola, tinha que pedir quase licença para poder passar, para não passar por cima, porque não tinha lugar no ginásio, né? Então isso era muito bacana também, né? Hoje todas as escolas têm o seu ginásiozinho, né? A gente precisa ainda, que nem nós no município, nós temos condições, você lembra, Britão, que nós tivemos os terceiros joguinhos abertos de Santa Catarina. Faz uns 20 anos, 25 anos atrás.
Tempo que o Ari Carneiro Júnior era o prefeito.
Ari Carneiro Júnior era o prefeito.
Foi o maior espetáculo que eu vi esportivo
foi,
na minha vida.
Foi. Eu trabalhava, eu era técnico da equipe de Porto União, de voleibol feminino.
Acho que foi a noite que eu mais vi gente no Antioco Pereira.
Encheu, nunca encheu tanto igual aquela vez naquela abertura. Noite, né? Nunca encheu tanto. E veja, nós temos hoje, também aqui em União da Vitória, condições até de trazer uma final dos Jogos Escolares para cá. Um bezinho, são 5 mil atletas numa final. Né? Aqui nós estávamos com 1.000. Na final é 5 mil atletas. E nós temos condições aqui, claro, arrumando alguma coisa, nosso ginásio que está ainda fechado, parado aí, né? Mas com a estrutura nossa aqui e pegar um pouco também, claro, de Porto União, por exemplo, piscina e tal, a gente tem condição de fazer aqui uma final, trazer aqui para Porto União. Claro, depende da política, de tudo isso aí, mas a gente tem condição. Precisamos melhorar um pouco mais, a gente espera que melhore mais, né? Mas, falando também sobre a Secretaria hoje de Esportes aqui de União da Vitória, com o Zé Pedro, que é o secretário de Esporte, foi sensacional para nós aqui nos Jogos Escolares, certo? Eles deram todo o apoio, o Ademir, a Natália, o pessoal ali o transporte, o Cebola, deixou todos os motoristas, ficavam com nós ali, sabe? Não deu um probleminha. Então é isso que a gente pode fazer uma competição maior até. Mas vai da parceria de todo mundo querer trabalhar, realmente. Igual aqueles joguinhos lá, quando se falou que o Ari Carneiro era o prefeito de Porto União, né? Que saiu sensacional também. Todo mundo, pra você ter uma ideia, muita gente não sabe, o Guga era piazinha, ele jogou na BB aqui tênis naquele jogo.
Naquele jogo.
O Guga jogou aqui, Jogos Escolares de Santa Catarina, né? Então isso é uma coisa importante, né? Aparece atletas, de repente está passando, quanto atleta está passando, está crescendo e passou, quantos Pelé, e nós não pegamos, o professor de educação física não viu, não pegou, né? Então isso é uma coisa importante. O esporte realmente, principalmente eu que trabalho com os jogos escolares, é para formação. A gente faz isso para a formação do atleta, para a disciplina dele. Ele saber entrar numa fila para a refeição, ele saber arrumar sua cama lá, ele pedir licença para entrar no ônibus, ele sentar direitinho no ônibus, ele jogar, abraçar seu adversário. É essa que é a satisfação nossa. Também das APAES, eu sempre falo. Eu não perco uma competição nas finais, aqui na regional e tal, do atletismo das APAES.
Alegria.
A alegria desse povo, a alegria desse pessoal, sabe, de ganhar uma medalha. Se não ganhar a medalha, vai do mesmo jeito, sabe, o abraço, o carinho que eles têm entre eles, né, é muito gratificante isso para nós que fazemos isso aí, que trabalhamos para isso, para que aconteça isso, né, Britão?
Ah, nem fale, cara. Eu tava vendo assim, porque o Ricardinho Silveira deu toda a atenção para os jogos escolares, nosso diretor de esportes aqui do João Comércio da Rádio União, sempre estava trazendo você aqui as informações. Eu vi aqui o voleibol feminino ficou mais com o João Carneiro e Bituruna, rapaz. Uma escola diferente que está aparecendo,
é? Não, Bituruna e Geral Carneiro, o professor Márcio e a professora Giovana de Bituruna, eles fazem um trabalho muito bom de voleibol lá. Até a professora Giovana, 2 anos atrás, ela ficou em 4º lugar do estado. Numa final do Bezinho. Ela não ficou em segundo ou terceiro. Primeiro era muito difícil. Ela não ficou em segundo ou terceiro porque faltou perna para as meninas. 10 dias de competição numa fase final. E as meninas não tiveram perna, mas ficaram em 4º lugar do estado. O professor Nilton aqui faz um trabalho muito bom no voleibol. Pena que já está se aposentando, né? Daqui a pouco nós perdemos. Ele vai participar com o voleibol masculino A. Ele foi campeão aqui na fase regional. E os voleibóis femininos ficaram realmente para Ginal Carneiro e Bituruna, mas eles, com todo louvor, por causa que eles fazem um trabalho muito bom nesses municípios também com o voleibol.
Um abraço, Nilton. Se eu tô lá, se nós estamos lá, Nilton, não tinha para ninguém. Eu fui diretor do Pedro São Machuque, o Nilton era meu professor de educação física lá. Nós não perdia. Cara, nós era campeão no voleibol dos meninos. Nosso time era muito forte, muito forte. Graças a ele, cara. Era um cara que trabalhava de... Era um tarado. Trabalhava de sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde. Era uma pessoa que se dedicava pra cacete. Mas tá se aposentando também, cara. E assim mesmo foi campeão com os meninos.
E tá na hora de descansar também, né, Britão? Né? Chega uma hora que tem que descansar também. Descansar pros outros aí, né?
Faz um ano e meio que eu tô descansando, graças a Deus. Também dei minha contribuição, 37 anos, hein? Mas interessante que cada professor tem uma escola, e o Nilton foi à escola de voleibol, e ele jogava no Túlio. Me lembro que o Nilton trabalhava lá, não sei aonde, no Fodarinho, iam buscar ele para jogar pro Túlio, cara. Ele era baixinho, brabo, mas jogava bola esse cara, rapaz. Nós tivemos vários craques aqui, né, Dino?
Teve, aqui foi um celeiro de atletas, né? Então, na época, foi um celeiro de atletas. E nesses jogos também está aparecendo. Apareceu um rapaz, o Christian Bora, que estudava no Judite Simas Canelas, lá no bairro... Não lembro o nome do bairro.
São Gabriel.
São Gabriel, isso. Ele hoje está participando de Sul-Americano, de coisa, no arremesso de peso, ele é campeão paranaense. Hoje está estudando já, acho que parece me levaram ele para Londrina, um piazão novo, certo? Forte. E isso, até eu estava no dia do Judito, até eu estava no dia na competição, e ele foi pegar com o professor dele, foi pegar o ônibus para ir no atletismo. E eu estava ali fora, esperando no colégio, ele falou assim, pô, professor, estamos indo no... vamos para o atletismo. E daí eu até falei, ah, boa sorte para vocês, né? E fiquei por aí e falei assim, não, pô, que pena, né, assim, tomara que vá bem, né, te torce, claro, pra isso, mas nunca imagino o que vai acontecer. E daí, na volta, depois da tarde, eu tava lá de novo, eles chegaram lá do atletismo, não podia assistir, eu tava lá no alojamento. E daí ele chegou, eu sei como foi, mas, eu falei, ah, não, beleza, boa participação, né, participou, legal, tal, assim, não, porque eu ganhei uma medalhista, deixa eu ver. A de ouro, ele tá. Ele foi campeão do estado.
Que bacana.
E sabe, ele assim, bem assim, simples, humilde. Não, humilde. Eu falei assim, vem aqui, cara. Porra, pai.
Que é esse, cara?
Pare com isso, é campeão do estado, arremesso de peso, né? E esse aí, não sei se não vai mais tarde, é capaz de chegar no campeão brasileiro e ir pra fora esse rapaz. Então são atletas, são alunos que aparecem. Que aparece só se fazer um trabalho bolinho, dá ele para participar.
Por que a maioria dos produtos de educação física não gosta de atletismo, cara?
Pois você sabe que está mudando, Fabrício.
Está mudando?
Está mudando, sabe por quê? sabe por quê? Eles viajaram para a competição, colocaram um aluninho para correr e tal, lá e foram gostando. Esses jogos aqui, a fase regional, nós tivemos 300 alunos. Só no atletismo.
Bora, participando. Cacete, mas, era foi, 3, 4.
Não, foi 2 dias, foi 2 dias de competição direta, de manhã.
Corrida,
até
100 metros,
100, 200, 300, tem todas. É uma mini Olimpíada. Os Jogos Escolares, na final tem natação, tem atletismo, tem ciclismo, tem todas, tem ginástica rítmica, tem tudo isso aí. É que nós não temos na nossa região, né? Ginástica rítmica, essas outras, né? Mas tem tudo isso numa final.
Tem 300 atletas
das nove municípios. Teve 300. Então, não, tá mudando. E os professores realmente estão vendo o quanto é bonito o meu atletismo, certo? Essas provas individuais. Que o professor faz o treinamento e tal, e daí é com ele. É com ele lá. Nós temos uma menina aqui do Túlio de França, a Rayane, ela ganhou os 100 metros e os 200 metros aqui. Ela vai para a final. Ela foi, já teve ano passado nas finais beliscando. Esse ano ela vai para a final para trazer medalha aqui para a nossa região. A menina é uma lebre, né? Um coelho para correr, se vê a menina.
Até porque também, crítica construtiva, né, Dino? Nós não temos lugar próprio adequado para o atletismo, né, cara?
É, a gente
porque nós temos um improvisado que é o Tioco Pereira.
É, tem o Tioco Pereira e Porto União lá que o tem módulo o módulo esportivo. Claro, até o pessoal vai lá andar e tal, mas os professores estão começando a ir lá, estão começando a treinar lá o pessoal, estão começando a levar o pessoal lá, tá vendo já que estão levando.
Até porque, gente, o professor de educação física, na minha época, era o que se destacava, voleibol, basquetebol. Lógico que ele, evidentemente, ia na área de preferência dele, basquete. O Nilton, voleibol. Por mais que o Nilton jogou basquete.
Mas o Nilton levou um menino agora também lá pro atletismo.
Atletismo,
e pro xadrez. Eu peguei no pé dele. Tá mudando, Nilton?
Tá mudando?
O problema é ser técnico no xadrez, né? Como que ele vai brigar, copiar?
Não tem como brigar, não, né, cara? Mas você veja, então, é uma outra mentalidade dessa gurizada que tá chegando, né, Dino? ou dos próprios antigos que estão vendo. Porque o atletismo é bonito, né, cara?
É bonito. O atletismo é bonito. Você vê lá se entendendo. Né, é, tem que nem eu te falei, tinha 300 atletas. Agora vai, nós vamos daqui do nosso região? Município aqui da região, nós vamos com não sei quantos ônibus para fora. Afinal, até o Estado dá o transporte, o Estado dá o transporte. Uhum. Eu não sei quantos ônibus eu vou pedir para o Estado aí, porque né, não é fácil arrumar um ônibus, né? Agora nós sempre temos um, dois ônibus, agora não sei quantos ônibus nós vamos para a final, porque tem muito atleta mesmo. Às vezes a gente faz para isso, né, Britão? A gente faz esse trabalho para isso, para ver a competição, para participarem realmente. Quanto mais atleta tiver, né? Ele está ali no campo, ali, sabe, sempre fala, bate nessa mesma terra. Enquanto ele está ali correndo ali no campo, ou está na quadra de esporte, ou está na quadrinha de areia lá, não sei o quê, brincando à tarde, fazendo alguma atividade, ele está fora de outros...
Cigarro, fumo, droga,
de tudo, prostituição. De internet, desses, né, fica o dia inteiro naquilo e tal. Então ele está fazendo alguma coisa para a saúde dele, para mais tarde, né? E isso que é importante, isso que a gente quer, é saudável realmente do esporte.
O apoio do Lucas na educação, Ricardo Bunhago, uma surpresa, rapaz. Graças a Deus não puxou o pai, porque o pai é uma topeira. O pior mais educado que o pai. Eu fui vereador com o Gibraltar, por isso que eu chamava ele de mala, porque é um mala sem alça, se nós ouvimos o prefeito, ele me chamava de contante. Mas é um camarada que não tem preguiça para trabalhar, mas graças a Deus que o Pia puxou mais a manha, mais educado, mais querido, mais cortês e tal. Mas está dando conta do recado, Ricardo, foi uma surpresa para mim, te confesso.
É verdade, Britão. A gente fica, né, acontecendo quando tem chefia no núcleo, né, eu trabalho ali, a gente depende, claro, da chefia do núcleo. E o Ricardo me deu carta branca, que ele sabe que eu não posso toda horinha lá pedir alguma coisa para ele, falar, então eu vou decidindo, vou fazendo e tal, mas com a carta branca dele. Ele participou da competição, foi almoçar com nós lá, foi nas pistas, nas quadras, foi comigo e tal. Me deu todo o apoio e incentivo para os professores, para os professores de educação física, para os alunos, para os diretores, também de parabéns, esses que cederam seu espaço no colégio para o alojamento, né, tratar os alunos muito bem, porque vai para fora, ele vem para cá, volta para a cidade dizendo só coisa boa daqui. É bom, então, né? o Ricardo, o Jusemir, que também é o assistente dele lá, todo o apoio para mim e para nós, para essa competição. O prefeito que assinou o caderno de encargos, deu pod.
Bacana.
O Jair teve com nós fazendo premiação também, falou de o que precisar, estamos aí. E é disso que é que eu preciso. Eu, como coordenador geral dos jogos, né, eu preciso do apoio, que tudo centraliza em mim. É verdade. Né? Eu solto o que tem que ter feito. E
até porque para mim. Isso, veja uma coisa, você tem a logística de escola. Você tem a logística de que tem que funcionar o banheiro da escola, o café da manhã da escola, a segurança da escola, segurança. Você tem transporte, aí você tem almoço, você tem janta. Cara, isso aí é uma mega estrutura para coordenar isso.
Eu começo em fevereiro. Eu pego meus papelzinhos lá, eu já tenho uns já marcados de todos os anos, aqui está pronto, né? Mas eu começo a marcar, eu vou em colégio para ver o chuveiro, quanto chuveiro tem, se está funcionando.
Tem que arrumar.
Você tem que arrumar. Eu vejo tudo isso aí dois meses antes, estou vendo, vou passando os colégios, vou procurar o local do refeitório. Né, vou ver onde que é o refeitório, que é melhor para a gente fazer a localização. Foi no CTG.
É um espaço amplo, né?
A gente fazia ali em cima na igreja, ali no do Ucrânio, né? Ucrânio ali em cima. Mas ali só tinha um probleminha para nós, como era essa competição muito grande, foi o estacionamento dos ônibus. Né? Então ali no CTG se torna bem mais fácil. Né? E quem faz essa que paga, ou seja, local, é a firma que vem de fora. Eles vêm e eles que acertam tudo isso aí, não tem nada com o município. Só que eu já deixo encaminhado, fica um dinheirinho. Já deixo encaminhado só o local. Né? Mas a estrutura, a logística é realmente não é fácil.
Detalhe,
então. O transporte.
Que dorme o árbitro, né? Que vai comer o árbitro, né? Que vai.
Até falando em árbitros, foi bom você falar isso. Nós sempre colocamos, porque um dos maiores problemas é o alojamento para árbitros. Nós tínhamos 41 árbitros aqui. Sim, certo? Então é 41, só que eles não dormem no chão. Eles sempre pedem dormir na cama, o beliche, né? para esses árbitros. Nós estamos, e tem que ser, não pode ser num colégio, isso é um local separado de atleta. Então nós sempre fazia lá em cima no São Cristóvão, lá na Saletino, lá em cima. Mas os padres aí venderam aquele local lá, nós fomos lá com o Ademir, que é da prefeitura, para dar uma olhada como estava lá, e o pessoal que comprou aquilo lá cedeu para nós até o local, certo? Cedeu lá para nós fazer, lá tem 40 e poucos quartos, né? Então tudo tinha com cama, só que agora eles, quem comprou, levaram tudo, tiraram todas as camas, tudo lá. Mas nós ia fazer, do mesmo jeito, nós ia botar dois colchão para cada árbitro lá, pra, né? De quando chegasse aqui, ó, assim, ó, depois estavam aqui, não ia avisar antes, né? né? Daí já estavam aqui, mas o local muito bom, bonito lá.
Bonito.
Daí eu, até nós, numa reunião, falaram, mas Dino, tem aqui o Pia Marta, o Instituto Pia Marta, você já viu lá? Não, eu conheço lá, mas não sei, tem lugar lá. Não tem, o padre lá é bacana, tal. E eu pedi Ademir, depois da reunião, fomos lá só para dar uma olhadinha, só para, né? E eu não sabia a estrutura que eles têm lá. É uma estrutura de... Olha, vale a pena conhecer. E o trabalho que o padre lá, que eles fazem, né? Lá com aquela criançada. É uma coisa incrível. Eu fiquei lá, fui duas vezes lá, e fiquei quase o dia inteiro para arrumar, tem que ver, aqui vai ficar os árbitros do voleibol, aqui vai ficar o do basquete, aqui vai ficar do atletismo, aqui vai ficar não sei o quê. Então eu tenho que fazer essa logística também lá no...
Sim.
E eles têm, eles tinham um quarto, cada árbitro ficou num quartinho com a suíte. Um chuveirinho, com um banheirinho que privativo para eles. Então os árbitros que vieram depois que saíram aqui, eles deram maior parabéns, que agora eles saem para fora falando também bem. Então acho que todo mundo deve conhecer aquele local lá.
E ajudar como puder, né?
E ajudar como puder. Que lá o café da manhã nós sempre fizemos lá, né? Para os árbitros também. Então o pão que sobrava, tudo lá, tudo fica lá. Até para o município, todo o material esportivo que vem, as bolas de basquete, vôlei, tênis de mesa, tudo que vem da Secretaria de Esportes fica para o município. Aí ele deixa para o município também. Que então é uma coisa, uma estrutura, né? E agora eu já estou trabalhando, agora segunda-feira, hoje, ontem dei uma descansada, né? E hoje vou descansar.
Vai para a chácara, não?
Vou para a chácara lá, deitar na rede lá e ficar lá com o meu. Bem, segunda-feira já começo a trabalhar para a macro-regional.
Que é Guarapuava.
Que é Guarapuava.
É pertinho, 3h30 de ônibus vai, né?
Vai. Não, aqui é pertinho, lá Guarapuava é bom, também a estrutura de Guarapuava é boa, então só tem que. Eu antes dá para ver.
Quanto? Já tem
o número? Não tem o número. Não, eu vou ter o número certinho. Semana que vem que eu tenho que fazer a planilha e tal, quem que vai, quem que não vai, quem que ganhou, quem não ganhou, eu faço tudo isso aí. Para mim, daí eles me dão um colégio lá para mim botar toda a delegação nossa no colégio. Eu já vou alguns dias antes para lá para organizar isso aí. E daí ficamos lá mais 6 dias e daí vamos para a final, que do Bezinho já está certo quem é a Pucarana. Do A, provavelmente...
O cara tem que atravessar o estado inteiro, né? Umas 9, 10 horas de viagem.
É um dia inteiro, eu saio com o carrinho daqui do núcleo do estado, saio aqui cedinho, chego só no final da tarde lá também. Cara, e o pessoal também faz essa logística para eles sair com o ônibus, para chegar lá até o dia da abertura, né? Até o horário da abertura. Então, mas é gratificante, a TV é piazada, se divertindo, aproveitando, sabe? Participando...
Você comandou uma equipe de quantas pessoas, Dino? Tava junto com você, cara? Tem uma ideia, mano?
Poxa,
quem pegou junto com você assim?
Poxa vida, não sei. É que é o pessoal da transporte, pessoal da alimentação, é o pessoal que vem de Curitiba.
É uma indústria de pessoas.
É uma indústria. Eu tento acertar tudo e que eles acertem tudo, que não dê erro, porque se der o erro, eu que mando prender, eu mando soltar. E às vezes é difícil fazer isso, entendeu? Então, e aqui, graças a Deus, Britão, não teve, sabe, não tive nenhum problema, nada em alojamento.
Consciência de dever cumprido e bem cumprido.
Bem cumprido, mas eu devo tudo isso realmente para esse pessoal que trabalhou. Eu sei alguns nomes aí, lembro tal. Não vou falar para todo mundo, que só os motoristas dos ônibus que faziam o transporte, dos atletas, que ficavam junto com nós ali, tinha uns 10, não sei quantos. Então eu não vou falar o nome nenhum, mas eu realmente, o Estado, o Núcleo Regional de Educação, a gente agradece todo esse pessoal que pegaram firme mesmo para. Ser o sucesso foi. Que todos os professores de outros municípios que falavam comigo, pô, Dino, que bacana, que joia que tá, que legal que tá, nenhum probleminha, todo mundo, os árbitros falaram muito, todo mundo falou bem. Né? Claro, sempre tem um outro que fica lá escondido lá atrás, lá, né?
Que
que deu errado. Que deu errado alguma coisa, né? Mas é, sabe, mas é muito difícil. E hoje em dia está difícil para a gente que faz um trabalho sério, né? Faz um trabalho sério, bonito para as crianças. Então hoje em dia já não tem. O pessoal está mais querendo realmente ajudar nós.
Que bacana isso. Dino, quero agradecer a tua presença. Desculpe te trazer você sábado aqui, cara. Você tem que descansar também, que foi uma maratona. Mas, cara, como é bom falar bem das pessoas. Eu gosto quando falam bem dos meus amigos. Você eu considero amigo, te conheço desde criança. O que eu sei de matemática foi o Corinthians que me ensinou, teu pai. Até hoje, cara. Até hoje, o que eu sei de matemática foi ele que me ensinou. Interessante como o professor marca você, né, cara?
É.
Corinthians foi cedo, embora, cara. Mas um belo professor de matemática, foi diretor do Túlio, foi meu diretor do Cílio Gonzaga, no tempo de Piata Meira, rapaz do céu. Trabalhava com ele, mas gente finíssima. E a família Corinthians é uma família tradicional da nossa cidade. E você está indo no lugar dele, porque ele não saía da chácara, né, cara?
Ah, eu, o meu é
a chácara. É
realmente eu gosto de descansar. Lá que eu descanso, tenho meu cachorro, tenho minha hortinha lá.
Minha rede.
É, eu gosto porque a gente fica, Britão, esses 10 dias, 6 dias, a gente fica com a criança, com criançada, com gente, sabe, que lidar com o ser humano assim,
nossa,
não é fácil.
Senhora.
A criança, entende? Então a gente tem que estar tudo na cabeça para resolver os problemas e acertar as coisas. Então daí quando para isso, eu vou para lá e fico lá. Tranquilo, sossegado.
Você,
né?
Tem uma menina também, a menina partiu esporte?
Tem uma menina, ela participou, cara. Agora tá fora daqui, tá fazendo cursinho. Tá fazendo cursinho. Ela começou, mas daí ela ficou para os estudos mesmo. E eu tenho o Juninho, né? Que é meu menino, que é realmente.
Ele é alto, né? Para
a idade dele. Já está com o meu tamanho, já está passando em mim. Ele olha assim, fica dormindo assim. Pai, esse dele pediu assim: pai, vou aqui no espelho dar uma olhada aqui. Dá uma olhada. E ele ficou e tal. E realmente, eu falei assim: não, ainda falta 2 centímetros.
Você tem piada. Quanto de novo?
1,82. Beleza, né? Cara. Ele está passando, é. Ele vai
eu
chegar
morri,
no.
Cara. Tem o quê? 12, 13
14, anos? Não, ele tem 14 anos. Tem 14 anos. Tem 14 anos. Vai jogar agora no sub-17, até por Itajaí, nos jogos, não sei o que, ele já vai jogar para os grandes já. É, então, mas eu incentivo, eu vou, né, incentivo para treinar. E o melhor ainda de tudo, que ele não me puxou numa coisa, que ele estuda realmente. ele tem nota boa, lá bom, no, né, colégio, no colégio de estuda, lá no São José, né?
Tem que ter nota,
né? Tem que ter nota realmente, puxar. E ele realmente. É, estuda, tem notas boas, né? Por mais que quase todo mês ele viaja para competição, mas foi isso que ele não repuxou. Entendeu? Eu estudava, mas. O Curitiba, meu pai, me pegava na sala de aula, também me enchia as paciências, né? Para estudar, que a gente viajava muito para jogos. Mas é isso aí, Britão.
Dino, obrigado. Você sabe que você tem um parceiro aqui, o Grupo Verdade de Comunicação, comandado por Henrique Agostini, o nosso menino Ricardinho Silveira. Sempre que possível, ele estava no ginásio e fazia flecha até o programa do Britão às 5 da tarde. Um abraço para o Ricardo, porque o Ricardo cobriu muito bem os jogos escolares aqui. Por quê? Porque aparece o nome de Vitória. Como é bom aparecer a nossa cidade assim, gente. Em coisa boa, porque em tragédia, em vendaval, granizo, enchente, doença, é terrível mostrar a cidade. Mostrar a cidade assim, que a Biazada de Bituruna sai falando de nós, de São Mateus, de Antônio Linto, de Cruz Machado, de João Carneiro, de Porto Vitória, de Paula Freitas. Puto, foi lá, foi legal. Tá. O bacana é isso, né, Dino?
É, isso que é a satisfação nossa, pra gente que faz a competição, essa é a satisfação. E eu queria realmente, então, Britão, agradecer a você por ter me convidado para vir falar alguma coisa sobre os jogos escolares, aí, sobre agorizados, atletas aqui dos nossos municípios, né? Né? E a gente faz isso com muito gosto, né? Com muito. Eu tenho
você também
fazer.
Teve lá, né? Você...
Não, eu sei. Eu te falei, eu sei o que ele sente lá. Uhum. Então eu tento, o que eu passei às vezes de coisa ruim, eu comia em bandejão. Na nossa época eu comia em bandejão. Bandejão, né? Hoje é prato de porcelana. Ele vai no buffet, você servir o atleta, né? O aluno. Então é diferente. Então eu gostaria realmente de agradecer a Verde Vale, vocês, a Rádio União. O Carly, realmente, que estava sempre junto comigo, sempre está, é dedicado realmente, gosta do esporte, está sempre, e isso que é importante para a gente, ajuda um monte nós, a divulgação, ajuda um monte o nosso trabalho, que muita gente não está vendo, não sabe o que está acontecendo às vezes, mas agora sim, através do programa teu, do Ricardo, todo o pessoal sabe, pô, que bacana, teve esse, pô, tinha 1000 atletas aqui, né? Sabe, isso é muito importante, então eu gostaria de agradecer a todos vocês que dão esse apoio para nós no esporte aqui do nosso município.
Obrigado, Brian. Bom descanso, né?
Um abraço, Macuba, obrigado.
Hoje uma cervejinha.
É?
Macuba ou uma cerveja?
Ah, não sei com o que eu vou começar, né? Mas vai ter alguma coisa, com certeza. Alguma coisa vai ter, tá? Obrigado,
Britão. Um abraço. Boa musiquinha, voltamos já, já, Jeff. Ah, descansar aí também. Levou? Não, vai.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483-3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Como vovó já dizia,
quem não tem colírio anda óculos escuro.
Mas não é bem verdade.
Quem não tem colírio anda óculos escuro. Quem não tem colírio anda óculos escuro.
Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Permissão, bate a cara contra o muro. Sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia: se subiu, tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Oxê!
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Solta a serpente. Hare Krishna, Hare Krishna. Se subiu, tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A serpente tá na terra e o problema está no...
Com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero, você sabe que eu gosto assim. Ah, 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 ah. Acompanhar pra chegar tão bem. Não
sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. E se você quiser, não pode vacilar. Demora e pra te dominar, vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando e pra escandalizar, dança, subi na mesa. Não vou parar até te ver virando. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero ver se aqui eu gosto assim.
Para o meu dia nesse sábado que amanheceu tenebroso, amanheceu fechado, amanheceu meio friozinho, né? Agora não, só pintando lá fora, mais um sábado recheado de audiências para você. Nesse bloco, quero trazer a participação do Dr. Júlio de Campos Neto, promotor da Vara da Infância e da Família. Ele esteve aqui essa semana na nossa emissora, onde trouxe o corregedor, que ficou aqui durante uma semana, fazendo correção no Fórum Local, que está tudo legal, está tudo jóia, está tudo em dia. Bacana isso. E o doutor Júlio é prato da casa, que é, né, amigo da gente, é amigo da emissora, amigo do nosso grupo. E veio aqui no estúdio, aqui no programa do Britão, e nós conversamos com ele. E eu vou conversar com eles, com vocês agora que estão me ouvindo, aí na tua casa, no teu carro, no teu escritório, na tua oficina, na tua loja, uma conversa legal que eu tive com o nosso promotor da Vara da Infância e da Juventude, doutor Júlio Carboneiro. Vamos ouvi-lo! Doutor Júlio, a gente trabalha no nosso fórum local, promotor. Fala, Vara da Infância e da Juventude, doutor.
Sim, continuo. Foi a área que eu me identifiquei. Em primeiro lugar, uma boa tarde, né, Britão?
Boa tarde.
Boa tarde aí para os queridos ouvintes. É uma alegria poder participar aí do teu programa novamente. Sabe que tenho uma estima e um carinho especial, não só por você, mas por toda essa equipe maravilhosa aí do Grupo Verde Vale, né? E continuo, sim, continuo na área da infância, porque eu procuro usar, que nem eu falo brincando, a promotoria para mudar a realidade para o lado do bem, para tentar transformar um pouco e pôr em prática o velho ditado de que criança é o futuro da nação, né? Eu acho que um pouco de ação propositiva da promotoria contribui para a gente tirar um pouco essa afirmação do discurso e colocar na vida prática, né?
Que bacana. Inclusive, ontem, dia 8 de dezembro, houve uma passeio na rua, visando a população da exploração do menor e do adolescente. Eu fiquei pasmo com os números que tem a nossa cidade, 29 casos registrados. E fiquei pior ainda porque de 10 casos que acontecem, um, a justiça sabe. São números assustadores, né, doutor? Para a gente que tem filho, mãe, irmã, né?
Exatamente. E assusta por quê? Porque
a maioria é mulher, né?
Também. Mas a grande questão do crime sexual é que ele, diferentemente dos demais, ele envolve um ato de intimidade. E você, muito dificilmente, você vai ver ser cometido um crime sexual na praça pública. Via de regra, ele ocorre num ambiente ermo, num local inacessível por pessoas ou entre quatro paredes. Mais assustador ainda são os índices que nos apontam que até 90% dos autores de abusos são pessoas que tinham que resguardar a integridade dessas crianças, porque são pais, padrastos, tios, avós, primos e por aí vai. E justamente por estas naturais dificuldades, nós trabalhamos com a chamada cifra negra, que é justamente isso que você está dizendo. É a distinção existente entre o número de fatos que chegam ao conhecimento das autoridades para devida apuração e, ao mesmo tempo, aqueles que ficam na omissão e não são levados ao conhecimento. Por isso, até, a criação do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil, que é o dia 18 de maio, e foi escolhido esse dia porque, há muitos anos atrás, uma menina chamada Araceli foi abusada, violentada por jovens lá no estado do Espírito Santo e assassinada posteriormente. E uma homenagem, né, até que se optou por esta data, porque foi um caso, sim, marcante, um caso emblemático. Estava há pouco com o professor Aloysio, ele acabou de me repassar, inclusive, que nós temos, infelizmente, um registro também histórico aqui na nossa região de uma situação emblemática de uma violência contra uma menina do ano de 1948.
Zilda Santos. Eu já marquei aqui para me lembrar dessa história.
Exatamente. Então, até a gente pode trazer essa experiência triste que a nossa comunidade viveu, porque ao invés de trazer um exemplo lá de longe, no Espírito Santo, às vezes tem gente, né, que nem sabe onde é que fica. Por exemplo, local para ver que também nós não estamos muito, muito longe desse perigo. Por isso que a ideia é, primeiro, trazer ao conhecimento da comunidade a gravidade desse crime, que é, sem dúvida alguma, aquele que traz mais traumas, não apenas físicos, mas sobretudo psicológicos, para as vítimas, que são crianças, que estão em pleno desenvolvimento e que têm um trauma, uma violação nesse desenvolvimento ocorrido e que, por sinal, afeta o resto da sua vida, né?
Interessante, doutor. Eu tenho várias experiências nessa época. Eu fui diretor de escola e sempre respeitei o ERP, Estatuto da Criança e Adolescente, que no papel é muito bonito, mas que na prática ele está devendo muito a gente. Acho que está com 21 anos lá de maioridade e nos deve muito ainda. Mas experiência, assim, doutor, com relação negativa. Num dos casos, uma menina que me rendia muito bem na escola, de repente ela começou mal. Eu chamei no gabinete, junto com a minha supervisora, e conversamos com ela, doutor. E ela dizia que chegava em casa após na hora do almoço,
e que o padrasto, ela almoçava e ficava preocupada de braço abusar. E resumindo a história, eu, na época, o juiz era o doutor João Maria Jus Campos Araújo.
Procurei João doutor, Maria, famoso e querido.
Procurei esse blitz, vamos cá, vamos ajudar, vamos pegar. Você vai ficar sozinho nessa história, mas vamos junto. A mãe da menina é uma professora. Fui falar com a professora, uma amiga minha, ela desmaiou, tinha um que dar água para ela, patati, patati. Resumindo a história. Naquela época, essa história também tem mais de 20 anos, doutor.
Uhum.
Quando fomos para a justiça, a menina negou na frente do juiz, a mãe também e o padrasto também. Então ficou eu. Mas eu fiz a minha parte.
Virou o vilão da história.
Eu fiz a minha parte. Uhum. Fiz a minha parte e faria tudo de novo.
E deveria fazer. E deveria fazer, acrescento, né, Brits?
Faz de novo. Porque eu sei o trauma que tem essa menina. Hoje eu sei que ela está casada, tem filha, graças a Deus. Mas a ameaça que esses caras fazem.
Uhum.
Eu vou matar tua mãe, antes de me matar, eu vou matar você. Como é que a menina vai contar isso, meu Deus do céu? Porque vai perder a mãe, que é a bela ligação dela, imediata. Então o cara atormenta essa criança, essa adolescente.
Bom, em primeiro lugar, aí tem uma questão importante até para os professores que nos ouvem, que com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora é obrigação do professor
denunciar.
E do médico e do enfermeiro acionarem imediatamente o Conselho Tutelar quando eles se depararem com uma situação de violência ou maus-tratos contra uma criança ou adolescente. E essa violência e maus-tratos estão os mais variados, o físico, o moral, o psicológico e o sexual. Então, qualquer espécie de violência. Mas o que é importante eu alertar a comunidade aqui? Que nós, a lei, e nós jamais exigiremos que esse professor, ele faça às vezes um investigador de polícia, porque não é a função dele. Tanto que a lei é muito feliz em falar em mera suspeita disto. Então, havendo a mera suspeita, é um dever do professor, do enfermeiro, do médico, acionar imediatamente o Conselho Tutelar. Que, aliás, se assim não o fizerem, serão até processados, porque tem uma infração administrativa que, prevista no estatuto que sujeita-os a uma pena de multa mínima de 3 salários. Né? Então, em primeiro lugar, se ressalta o quê? A preocupação. Obviamente que um professor, um médico, um enfermeiro, aí eu entendo que deveria necessariamente passar por uma citação para saber filtrar, né, junto aos seus alunos, os sinais de violência corporais. Porque dificilmente vai acontecer do aluno vir e contar numa roda de conversa ou pedir para o professor ir falar. Mas ele vai ver, que nem você falou, começa a ver um aluno com um desempenho maravilhoso e cai lá embaixo. Um que era super disciplinado e faz uma bagunça. O outro começa a emagrecer, o outro chega com olheira. E no dia a dia que ele vai sentir. Uhum. Né? A agressão física, nesse caso, até é fácil, porque muitas vezes ela deixa a marca e fica visível. Né? Mas a psicológica e a sexual, até pela região corporal, não é inviável de um professor presenciar. Então aí a importância dele compreender os sinais emitidos pela criança. Né? Até porque muitas vezes, o pai também sabe, quantas vezes nossos filhos disseram não, querendo dizer sim, e sim, querendo dizer não. Né? Nós adultos fazemos isso, imagine as crianças. Então precisa sim saber entender os sinais corporais, porque aí sim a chance de erro na interpretação é bem menor. Outra questão que é muito importante é, nós, por exemplo, operadores jurídicos, nós não temos aptidão técnica nenhuma para conversar com uma criança vítima de violência, né? Porque nós não vamos saber distinguir quando que ela está querendo dizer sim, quando está querendo dizer não. Né?
Ela é psicóloga, né?
Exatamente. Ah, nós temos que nos socorrer aos os profissionais da psicologia. E foi exatamente esta etapa de seguimento da rede de proteção local que nós lançamos, né, no dia de ontem. Né? O doutor Carlos Mattioli, em parceria com a professora Daniele Janiewski, eles lançaram um projeto chamado Confiar, que tem por finalidade exatamente essa: evitar que quem não é bem na área entenda ou ouça uma criança vítima. Porque, primeiro, além de não entender o que ela está dizendo, pode até revitimizá-la. E esta oitiva, produzida por um profissional competente, obviamente, os danos serão muito menores e o principal, poderá ser utilizada nas mais variadas faces da justiça. A criminal, que é repressiva,
a criança vai falar 10 vezes a minha história.
Exatamente. Porque cada vez que... Uhum. É só nós irmos... Pense, nós adultos, você que nos ouve, remembre um fato triste que passou pela vida. Já não dá um arrepio na gente? Não. A gente não sente muito, como diz?
Verdade.
Agora imagine fazendo isso com uma criança, ainda quando o ato é uma violência sexual.
Doutor, nesse projeto, estava no Jornal Comércio de ontem ou de hoje, também uma coisa que me chamou a atenção, porque também existe denúncia falsa, que pode matar o cara. Que bom conversar com o senhor e dizer para a nossa sociedade que nós estamos bem protegidos, que a justiça está aí, nosso juiz, o promotor, e antigamente eu tinha um medo dos capa-preta. aí a gente começa a aprender que o promotor defende a sociedade, o promotor defende nós, gente. Né? Mas graças a Deus está parando isso, diminuiu bastante, doutor, porque o senhor está aqui faz tempo, radicado aqui com a sua família. O senhor já convive na sociedade, porque antigamente mudava muito o juiz de promotor, e a gente nem conhecia.
Não se criava uma identidade, né?
Não se criava, quando conhecia um já ia embora, já ia promovido tal.
Exato.
E de repente, quando você fala em justiça, eu não vou, rapaz, justiça me enche o saco, vai me chamar a terça, quarta, vez, vou perder o horário e tal. E de repente começa a respeitar, e o que nós temos mais de legal aqui, né, recentemente, é a Lava Jato. O povo começou a acreditar que tem justiça em país, doutor.
E sabe que até sobre a Lava Jato, vou fazer um adendo, porque um dos procuradores da República da Lava Jato foi promotor aqui em União da Vitória conosco, o Diogo Castor de Matos, né?
Ah, esse é?
Exatamente. E o próprio Deltan Dallagnol, que é o coordenador, ele foi aprovado, inclusive, em concurso do Ministério Público do Paraná, e é filho de um procurador de justiça do Estado do Paraná. Sim, então, nós, até membros do Ministério Público do Estado do Paraná, temos uma alegria enorme de ver que são pessoas egressas de nossa instituição, que, de certa forma, nós conseguimos também contribuir, né, para que eles tivessem essa mentalidade e a ideia de justiça, né?
Que bacana. Doutor, fica à vontade, por favor.
Vou pedir licença. Estou correndo porque até aviso aí, nós estamos em correição.
Pois é,
inclusive eu estou hoje aqui, né, o doutor Arion, que é o nosso corregedor-geral, está até gravando uma entrevista ali com o...
Está chegando com o nosso diretor.
Com o professor Aloysio, uhum. E estamos na correria. Um abraço, meu caro. Agradeço a paciência do ouvinte. Nosso, bacana. Britão, é uma alegria ter ele. Mas olhe, vai ser com alegria. Deus te ilumine a todos.
Um abraço.